Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/LedaNagli.
Então, eu, como cirurgiã plástica hoje, eu praticamente não opero, né? Eu opero só pálpebras, porque os meus pacientes, eles ficam ótimos, né? A barriga some, a gordura vai embora, a papada melhora. Em 2011, Harvard não consegue mais esconder de vocês que a causa alimentar número um de câncer de mama, hormônio dependente, câncer de ovário, hormônio dependente, câncer de próstata, hormônio feminino dependente, é queijo. Sem lactose, ele é pior. Se é sem lactose, eles acrescentam na química do produto a mais uma substância química, uma enzima lactase, para quebrar isso. Quer dizer, ele fica pior ainda, bem pior. É 100 dias, 100% zero leite, zero glúten.
Se você fizer...
Por que 100 dias? Porque 100 dias é o tempo necessário para a sua mucosa do intestino se refazer por inteiro. Então, você terá uma nova chance. Todas as nossas células, Leda, elas são impulsos elétricos. Elas funcionam como impulso elétrico mesmo, eletricidade. Quando a gente come qualquer coisa que tenha leite e glúten, é como se você colocasse uma cola, como se você colocasse envolvesse o fio mesmo com o plástico. Então, se você coloca o plástico, o impulso elétrico não acontece. Ele fica caótico. Se nós não fizermos uma decisão de parar de verdade com o que nós já sabemos que nos fazem mal, Leda, é simplesmente adoecer e ir para o hospital.
Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. E hoje vou conversar com a doutora Kátia. Eu acho que é Haranaka, mas não tenho certeza. Vou ter que perguntar para ela, porque esqueci, não soube como é que se diz o nome dela. Mas eu espero que ela... Ela é cirurgião plástica, formada pela Universidade de Campinas, pela PUC de Campinas, e tem um centro de integrado de dermatologia e cirurgia plástica. Doutora Kátia, falei certo seu nome, não?
Oi, Leda. Falou certíssimo, minha linda. Tá me ouvindo?
Tô ouvindo muito bem. Ai, então é Haranaka.
Haranaka.
Já Haranaka.
Pronuncio H em Ha.
Doutora Kátia Haranaka.
Haranaka.
É a segunda geração, terceira? É descendente de japonês?
A segunda geração. Agora, Leda, consegui.
Agora, cá está ela, graças a Deus.
Desculpa, Leda, nós tivemos um problema aqui.
Um probleminha, mas já resolvemos, estamos juntos, é isso que importa, né?
Isso, minha linda, eu estava ouvindo você, você não me ouvia, mas eu te ouvia, falando sobre o leite.
Eu fiquei com medo horrível de você, porque eu falei, meu Deus, ela tira todos os laticínios, como é que eu viveria sem leite? Eu não tenho a menor ideia de como é que é isso.
Manteiga pode, aí o resto a gente tenta tirar. Leite, queijo.
Eu quero saber se você conseguiu tirar isso lá em Ribeiro, porque ele é mineiro como eu, da minha cidade.
Pois é. Não, você sabe, Leda, que eu conheci você em 2018, quando você foi numa aula da pós-graduação com o Lair.
Fui.
Essa era a minha turma. Eu fiz a sétima turma, foi em 2018. E lá a gente se conheceu. Quer dizer, eu vi você andando pelos corredores. Eu falei, olha,
eu fui.
Que legal.
Eu fui assistir essa aula. Ele me convidou e eu fui mesmo. Você ele é o maior barato, né?
Pegou o dia inteiro conosco.
Ele é maravilhoso, não é?
Ele é maravilhoso. Olha, na verdade, o Lair, eu já tive um café da tarde na casa dele. Nós fizemos uma reunião e nós ficamos juntos. E queijo a gente não come. A mulher dele até, né, até se alimenta de queijo e glúten. Pelo menos não sei agora como é que ela está. Mas eu também só faz 2 anos e meio que eu retirei o glúten, a farinha de trigo. Então, só tenho 2 anos e meio. Há uns 18 anos eu retirei o queijo e o leite no geral. Agora, aos 53 anos, eu vou fazer 54 anos agora, dia 23 de dezembro, Leda, e eu precisava de uma mudança na minha vida, né? No meu corpo, na minha estrutura. Eu, como cirurgiã plástica, não gosto de fazer lifting facial, cirurgia que a gente corta aqui e traciona.
Eu
Mas
sei, eu já fiz.
isso é uma cirurgia que eu não faço. É. Eu não faço porque eu tenho outras possibilidades de estar fazendo, né? Como o múltiplo fenol do Dr. José Karpovics. Mas é algo que melhorar a papada, melhorar gorduras localizadas, eu não bastava só retirar o queijo ou leite. Eu precisei associar o glúten também para poder dessumir. Então, eu, como cirurgiã plástica hoje, eu praticamente não opero, né? Eu opero só pálpebras, porque os meus pacientes, eles ficam ótimos, né? A barriga some, a gordura vai embora, a papada melhora. Então, são esses fatos que faz com que eu cada vez mais fale mal do glúten, né? Da farinha de trigo, assim.
Sim, a farinha de trigo eu também tirei, quer dizer, claro que de vez em quando eu resvalo, mas de modo geral eu como coisas sem glúten. Procuro, é uma coisa mesmo séria, eu procuro
Ótimo.
não
Então,
usar.
tá mais fácil, Leda. Tá mais fácil, porque, assim, o mais difícil das pessoas é retirar a farinha. E em todas as receitas de farinha tem o leite. Só que quando você retira o queijo, você não retira o glúten. Agora, quando você retira o glúten, você retira o leite. Eu acho uma conta mais fácil, porque a gente pode bacon, você pode carne, você pode arroz, feijão, você pode bife, você pode salada, batata frita. Quer dizer, o que é que a gente tira? Queijos e a farinha de trigo. O resto você pode comer. Come com nobreza, mas pode comer, entendeu?
Mas o queijo, minha querida, o queijo é um problema.
Mas sabe o que acontece com
O
queijo?
que acontece? Por que que o queijo tem que ser tirado?
Então, vamos lá. Eu e o Lair, nós nos conhecemos há 15 anos, porque nós dois, há 15 anos, 18 anos atrás, a gente falava mal do leite. Então, era a gente contra o mundo. Em 2011, Harvard, né, a famosa Universidade de Harvard, ela declara que leite não faz mais parte da pirâmide alimentar. Que o leite, queijo, né, fazer 1 quilo de queijo branco é 10 litros, 1 quilo de mussarela são 25 litros. Quer dizer, é o veneno concentrado. Em 2011, Harvard não consegue mais esconder de vocês que a causa alimentar número um de câncer de mama, hormônio dependente, câncer de ovário, hormônio dependente, câncer de próstata, hormônio feminino dependente, é queijo. Então, quem tem mama, ovário e próstata e não quer ter câncer, retira o alimento que faz isso, que é hormônio estrona, né? É um tipo de hormônio feminino que a vaca tem. E tudo que está na vaca passa para o leite. É a lei. Tudo que a mãe tem, ela vai passar pelo leite. Então, se você pesquisar, você vai ver que Harvard não existe mais pirâmide alimentar com leite de derivados. Acabou. Hoje é um prato alimentar onde a base é exercício físico, mas que não se coloca mais isso. Então, foi por isso que, quando o Harvard se pronuncia, eu e o Laís, a gente falou: ah, tá feito, nós não precisamos mais. Se Harvard está do nosso lado, agora é só tentar convencer os pacientes disso. E a gente melhora muito. Acabou rinite, sinusite, colite, pneumonia. Todas as inflamações, ela vem dessa proteína chamada caseína. Então, a caseína é um fator inflamatório, uma proteína grande. A presença do hormônio estrona é o fator cancerígeno, próstata, mama, ovário. A presença do hormônio estrona é fator de desenvolvimento, né, de aumento de mamas. Os meninos estão ficando com a maminha maior. A gente tem a síndrome do pênis pequeno, né? Hoje é uma febre isso na cirurgia plástica, reconstrução, aumento e tudo isso. Quer dizer, por quê? Qual a causa? Então, a causa é que nós estamos cheios de hormônios femininos. Aonde? No nosso queijo, no nosso requeijão, num alimento tão gostoso. É muito gostoso. Só que tudo que é gostoso, ele cobra um preço. Normalmente é a sua vida, né? Então, aí é que tá, ele vicia. Você tem que comer um pedacinho, depois você come dois, três, quatro e assim vai. É o vício. Definição de vício é aumentar a dosagem. Então, tudo que é do mal te cobra isso, te cobra o viciar, o aumentar a dose. É os alimentos de Deus, eu sempre digo isso. Nenhuma banana vai falar, ai, come mais uma banana, mais duas bananas. Não. Ou a chicória, uma rúcula, nós não viciamos nisso. Mas é o que eu faço na minha vida. Eu não como queijos e há 2 anos e meio eu retirei a farinha de trigo.
E o que que mudou no seu corpo, por exemplo?
Mudou
Você tem
tudo.
jeito de ter sido sempre magra.
É, eu nunca fui gorda, mas depois dos 47 anos, a gente começa a ter uma mudança muito grande no corpo. É a parte hormonal. Eu faço modulação hormonal desde os 44. Eu gosto disso. Acho também que depois a gente pode falar sobre isso. Quer dizer, para mim, o que nós precisamos fazer de vida não é só alimentação, mas nós precisamos regular a parte hormonal. E o que a mulher sofre muito mais em relação aos homens, porque os nossos hormônios vão declinando muito a partir dos 25 anos. Então, aos 25 anos, nós percebemos uma queda. Aos 40, péssimo. Aos 47, então, ninguém merece. Quer dizer, nós precisamos modular, comprar os hormônios bioidênticos, né? Existe na natureza de Deus os hormônios, a estrutura molecular que nós, seres humanos, possuímos. Então, isso que é legal. Modulação hormonal, ele difere de reposição hormonal com os remédios da farmácia, exatamente porque eles têm uma mesma estrutura. Nós usamos a estrutura dos hormônios normalmente que vem do inhame, né? Nesse caso é o inhame chamado inhame mexicano. Então é isso que é legal. Nós não paramos de produzir porque nós perdemos nossos ovários, tá? Tudo bem. Mas nós podemos adquiri-los de uma outra espécie. E aí é uma espécie vegetal. Esses são os modulados. Nós podemos conseguir também da engenharia genética, o T3, por exemplo. Eu falo muito do hormônio tireoidiano. Todos nós que estamos aqui na sala, ou todos vocês que me assistem, com certeza todo mundo tem um baixo nível de hormônio T3, que é o hormônio que faz a energia celular, o metabolismo, faz a gente ter cabelo, faz a gente ter juventude, né? Então, tudo isso leva a mudanças. Não acho que é só suspender o alimento. Acho que o alimento faz parte dos hormônios, né? Faz parte, é o estilo de vida que a gente começa a ter, mas que a gente precisa de ajuda. Principalmente as mulheres. Nós precisamos dessa ajuda hormonal. Porque o corpo sai de um corpo com cintura para virar pacote, né? Já viu aquelas coisas quadradas? Então, nós não fomos feitas para virar pacote. Nós somos feitos para ter essa coisa de violão. Mas para isso, nós precisamos repor aquilo que nos falta. Então, aos 47 anos e até chegar aos 51, eu achava que, uma barriguinha, né? Uma celulite no abdômen. Aí eu comecei a fazer ozônio no abdômen, né? Nessa celulite da barriga. E foi aí que me deu um estalo. Eu falei, não, Kátia, você trata a causa, como é que você tá tratando o efeito? E aí um dia que eu olhei para o meu prato para entender o que é que estava me deformando o corpo, era o pratinho de torradas que estava na minha canja de galinha. Porque normalmente quando eu ia pro Lair, eu sempre como nos meus cursos uma canja de galinha comia, né? Com um pratinho de torradas que vinha junto. Então, nesse dia, que foi dia 20 de outubro de 2019, eu decidi, a partir de hoje, eu não vou mais comer a bendita farinha de trigo. E foi a mudança. Eu melhorei muito. Eu acho que rejuvenesci, eu ganhei uma vitalidade muito grande. Então, eu acho que tudo que eu compro e melhoro para mim, Leda, e a gente vende muito melhor, né? Então, contra isso, eu sou a boa vendedora. Então, se eu comprei a ideia, eu vendo para todos. Né? Beber, não beber álcool, eu já não bebo desde que eu me conheça por gente. Mas, na medida do possível, é sempre isso. É tirar os três vilões básicos, que seria álcool, farinha de trigo e o queijo.
O queijo aí, todos os queijos, não importa se sem lactose, com lactose, não tem diferença.
Lactose, Leda, é pior. Se é sem lactose, eles acrescentam na química do produto mais uma substância química, uma enzima lactase, para quebrar isso. Quer dizer, ele fica pior ainda, bem pior. Mas se você começar a experimentar os queijos veganos, os queijos feitos de castanha do Pará, você vai ver assim, não tem para ninguém. Tem quem gosta de queijo brie, quem gosta de queijo de requeijão, tudo tem, tudo tem. Só que a base deles é o leite de castanha.
De castanha.
E é maravilhoso. Né? Então, nós temos algumas pessoas que nos fornecem aqui em Campinas. A Éleda também gostaria de te convidar para um dia vir conhecer a clínica, você vai gostar. Ela aqui está, nós estamos em Campinas. Eu até vi acompanhando a gente Vavá Ramalho, não sei se você viu, Vavá Ramalho é irmã de Elba Ramalho.
Ah, é?
E a gente foi, nós nos conhecemos há muito tempo, desde 2003, e já cuidei muito de Elba, mas faz uns bons anos que não vejo mais, até pela distância, né? Rio de Janeiro, Campinas, ficou meio complicado. Mas são duas pessoas que eu amo muito, muito
É,
queridas.
mas a Elba é muito disciplinada. Ela provavelmente não deve comer glúten. Não sei se ela é leite e tal, não sei. Mas ela é uma pessoa muito disciplinada. Sempre foi, né? Há muitos anos. Fazer exercícios pesados e tal. Ela sempre foi muito séria nisso. Eu admiro muito, só não consigo imitar. Mas.
Eu também não consigo imitar o exercício pesado. Eu faço uma obrigação de exercício assim, mas não é por gosto, é por necessidade mesmo, mas não gosto.
Eu vou experimentar então os queijos veganos. Eu já faço um bolo. Eu não uso leite assim. Eu uso leite eventualmente. Tem uma caixa de leite na minha despensa, que de vez em quando eu jogo fora sem abrir, só
Olha
porque
que
acabou a validade. Mas eu tenho mais para se precisar de alguma receita e tal, não ter que sair para comprar. Eu detesto isso de. Acho que é um trauma que eu tenho, porque tudo a minha mãe pediu meu pai para ir comprar, faltava isso, faltava aquilo, sabe? E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça, eu não gosto que falte nada. Então eu tenho uma caixa de leite ali, eu vou até olhar depois a validade, que é capaz de ter acabado. Mas porque eu nunca tomo mesmo. Mas o queijo
o queijo é
é
veneno do
complicado. Mas eu nunca experimentei um queijo vegano.
Olha,
Então eu vou fazer essa experiência.
se a
Por que
Michelle
não?
estiver ouvindo, que é uma fornecedora nossa da queijoaria vegana, depois se você quiser segui-la, é maravilhoso. Assim, você não fala que não é. Eu que não gosto de queijo, acho que aquilo é bem queijo mesmo,
É
tá?
mesmo, eu vou
Muito bom.
experimentar.
E a
Mas aí
manteiga
você acha que o metabolismo da pessoa muda?
sim.
Porque a vida inteira eu tive problema de peso, tenho até hoje. E a vida toda os médicos pediam esse T3, T4, e tem T3, T4 e tem um outro que é,
TSH. É
e tem um
TSH.
T3, T4 diferente, não é?
É
Não tem.
T3 livre e T3 reverso.
É isso. É,
Isso.
não sei o que, livre e tal. A vida inteira
Como
me
eram os
pediram
seus?
isso. Eu nunca soube para que servia, mas sempre fiz.
Mas eles eram bons ou não? O
Não
T3
sei,
livre.
acho que eram. Acho que é uma surpresa, assim. Eu vou ter que ser um caso a ser estudado, porque eu também tenho um metabolismo ultra lento. É uma confusão, mas tudo bem.
Mas olha, o metabolismo lento, ele inclui duas coisas, sem dúvida
Ah.
nenhuma. Primeiro, o que você faz na sua mucosa do intestino. E queijo é isso, Leda. Quando você come um queijo, é que você já está acostumada. Você não se viu Leda de uma outra forma, né? Você já zerou queijo em algum momento da sua vida?
Nunca. Estou pensando agora. Eu preciso zerar por quanto tempo para sentir alguma diferença?
100 dias. 100% zero leite, zero glúten. Se você fizer.
Caramba.
Por que 100 dias? Porque 100 dias é o tempo necessário para a sua mucosa do intestino se refazer por inteiro. Então você terá uma nova chance. Você terá um novo momento de fazer tudo de novo. 15 dias, 20 dias, 30 dias, você fala, ah, tá. Mas 100 dias, você sente que você saiu, né? Eu sempre brinco com os meus pacientes, desculpa falar aqui, mas eu falo assim que quando a gente está na merda. A gente acha que a merda é boa, né? Que a merda é fofa, quente, macia. Mas depois que você sai da merda e vai para a luz, aí você fala: Nossa, eu
Que
estava o tempo todo na
diferença!
merda. A luz é muito boa. Aí depois eu posso sair da luz e voltar para a merda, mas eu tenho um referencial. Então, qual é o nosso problema? É de referencial. Você precisa ter um referencial. É igual eu. Eu, Kátia, a médica, achava que já tinha lido. Barriga de glúten, barriga de trigo, desculpa, o livro.
É.
Mas para mim não tinha feito sentido ainda eu, Kátia, parar. Aí, até nesse dia que eu olhei e falei: não, a minha barriga estufada não pode ser normal, uma barriga pelo tanto que eu como, né? Pelo como eu sou. E aí eu olhei para o prato falou comigo: é seu glúten, você sabe que é o glúten. Aí nesse dia eu resolvi parar. Aí eu tive um referencial. Agora eu não consigo pensar em voltar. Se eu comer qualquer coisinha, colocar o glúten na boca, eu enjoo, meu cérebro começa a rodar, eu tenho tontura, eu tenho náusea, eu tenho dor de cabeça. Quer dizer, eu estou na luz. Então, quando você está bem, você não aceita mais voltar para o mal. Esses são
Mas
fatores.
100 dias demora muito, eu queria sentir um efeito mais rápido.
Olha lá, ó, mulher é fogo, eu sou fogo.
Queria uma coisa mais mágica. Sei
Ótimo.
lá, uma pessoa que come queijo todo dia, a vida toda. Eu acho que se eu tirar o queijo 30 dias, eu vou sentir uma diferença absurda.
Querida, se você tirar seu queijo 15 dias, você já vai sentir uma mudança.
É
Porque
mesmo, eu vou fazer essa experiência, hein?
isso, o intestino se refaz de 8 em 8 dias, né? No máximo. A primeira célula, eu queria 100 dias para refazer
Para
todo esse.
refazer todo o epitélio que você fala, né?
Porque sabe qual que é o interessante, Leda? Eu não sei se isso é o seu caso, mas eu acho que, assim, como médica, a gente sempre tem o objetivo de salvar vocês porque a gente vê a experiência, né? Então, quando a gente sabe onde a gente está errando, a gente tem que reconhecer esse erro e tá, vou parar. Aí o corpo se regenera. Isso é um fato. Agora, se você tiver que ter um diagnóstico de pólipo, diverticulite, colite ou câncer, aí parar vai ser obrigação. Então, depois que o evento acontece, é mais problemático. Então, se a gente para antes, muito melhor. Né? Falou
Então,
do.
quando a pessoa tem pólipo ou tem diverticulite, tem gente até que fica internado por causa de diverticulite, né?
Exatamente. Mas qual a causa do divertículo e do pólipo? É o
Qual
glúten.
é?
É o glúten e o queijo. O glúten e o queijo é um chamado produto de glicação. Quando você reúne uma proteína, caseína, um açúcar, lactose e calor, pasteurização, você glica, você forma uma cola. Toda vez que você come o seu queijo, é como se você faz conta que eu sou a célula do intestino, enterócito. Quando você come esse queijo, é como se você pegasse um plástico, né, aqueles plástico mais pack, e colasse na cara da célula. A célula não respira. Aí ela começa a secretar muco para ver se ela desgruda esse plástico. Esse muco é as famosas inflamações. Né? Depois que ele secreta esse muco, ele, de tanto secretar, ele vai provocando esses divertículos. Assim, a mucosa vai tentando se espremer para ver se arranja uma área de superfície para ter absorção, para absorver nutrientes. Porque a função da célula não é tapar a respiração dela, e sim deixar a célula limpa para ela ter um discernimento. Ah, o que é bom desse alimento? Entra na corrente sanguínea e vai virar sangue. O que não é bom? Vai virar cocô. Mas quando ela está sendo sufocada pelo plástico, ela não consegue discernir. Então ela tenta
Faz
se.
sentido.
Ela se esperneia com o divertículo, ela se esperneia com as formações das bolinhas dos pólipos. Pólipo em seio maxilar, pólipo em intestino, pólipo na vesícula é glúten independente. Você para um, para todos. Então, o que nós fazemos com a medicina é assim, tá? Se eu tratar cinco causas, só cinco causas causam 12 mil nomes de doença. 12 mil nomes de doença são 12 mil remédios no mínimo. Se você tratar cinco coisas. Então, tratar é simples quando você trata a causa. Por isso que a clínica bomba, eu tenho muita fama, mas porque a gente cura, mas você tem que convencer a pessoa, e aí você convence por dados e por fatos, que aquilo funciona. Né? Por isso que eu sou uma boa vendedora, quer dizer, eu começo por mim. Se eu faço isso me dá um bom resultado, perfeito, mas sempre com ajuda. Eu não sei como está o teu T3 livre, reverso. Mas eles precisam ser sempre equilibrados no top, no máximo. Eu tomo 15 microgramas de T3 de manhã, no almoço e à noite, que ele dura 5 horas, então a gente tem que tomar 3 vezes ao dia. Mas assim, ele é a bateria da vida celular, ele é a bateria para tudo funcionar bem. Só que a gente está tão acostumado a nos nivelar por baixo que o médico olha e fala: ah, tá no valor de referência. né? Eu não, eu pego o valor de referência de criança. Tá, quanto a criança tem que ter? De 7 meses a 12 anos. É 6,2? É isso que eu quero ter. Então, o primeiro hormônio a aparecer na gestação é o hormônio T3. E ele que faz com que a gente vire pacote, né? A gente vá se arrastando e acho que isso é normal. Água. Toma sua água, Helena.
Toma, tá aqui, ó. E você não come mais, você não bebe, não come queijo, não come glúten. E o que que você come?
Todo o resto, olha que beleza, como arroz, feijão, bife, salada, legumes, torresmo, batata frita,
Mas aí
salada.
nunca você pode comer um doce, né? Porque quase todo doce tem leite condensado.
Nós temos castanha caramelizada, você tem pudim de tapioca, você tem bala de coco, o que mais? Sorvete de base e água. Não, para todos os lugares que eu vou aqui em Campinas, os restaurantes, eles tentam ter a sobremesa para mim. Normalmente é sorvete de base e água, né? Então,
Existe sorvete de base água?
sim, de frutas, até de chocolate. Tem uma rede muito, muito famosa, não pode falar o nome aqui, né?
Não.
Nos shoppings, e eles sabem, eles têm
Pode falar o nome.
o bate de leite, eles têm são famosos nos shoppings.
Chama bate de leite, tem sorvete sem leite?
Sim, tem a base.
Maravilha.
Não, é isso. Então, hoje, as grandes redes de supermercados, Carrefour, Makro, Sam's Club, todos eles possuem os produtos sem leite e glúten. A melhor marca nossa sem leite e sem glúten é alemã. Por quê? Porque os alemães, o povo já sabe
Já.
a causa dos autismo, dos Alzheimer's,
É
de
aquela
tudo
embalagem
isso.
amarela, acho que é Char, né?
Esse chá, exatamente. Então, por que que o glúten e o queijo são produtos de glicação? São esse plástico, faz tão mal a gente, ao nosso cérebro. Só para você ter uma ideia, todas as nossas células, Leda, elas são impulsos elétricos. Elas funcionam como impulso elétrico mesmo, eletricidade. Quando a gente come qualquer coisa que tenha leite e glúten, é como se você colocasse uma cola, como se colocasse envolvesse o fio mesmo com o plástico. Então, se você coloca o plástico, aí o impulso elétrico não acontece, ele fica caótico. E é por esse caos que acontece no impulso elétrico, que é coerente, que são as demências, são os transtornos de atenção. Quer dizer, nós estamos tendo problemas porque nós insistimos no produto de glicação e no glúten, no queijo e na farinha. Então, quando a gente retira isso, eu vejo, Leda, que os melhores resultados são quando a gente realmente zera. Né? Essa coisa assim, ah, eu sou 90% saudável e 10% eu peco, não funciona. Por mais que você queira.
Tem que tomar coragem mesmo, né?
Tome coragem por 15 dias e você verá.
Vou tomar para ver.
Uma coisa bacana é a manteiga pode. E a manteiga, assim, como ela é só gordura,
E por
ela
que
não.
manteiga pode?
Porque é gordura. Se você pegar 1 litro de leite e bater, fica o sobrenadante, que é a gordura, o resto você joga fora. Então, o que há de melhor no leite era a manteiga. Na verdade, era isso que eles faziam, né? Nas primeiras grandes guerras. Quem tinha manteiga como substrato energético, por exemplo, comida para o cérebro, sobrevivia. E no final das contas pegou o fator comercial. Mas a manteiga eu utilizo e sem problema, porque ela é gordura, ela não tem a caseína e o hormônio normalmente não fica ali. Ele não gosta muito dessa região de gordura.
E se quando você tira o leite, quer dizer, de alguma forma você está ajudando a não ter nenhum caso de demência? Porque a
Sem dúvida.
demência tem aumentado muito no mundo, né?
A demência aumentou muito e os autistas, os transtornos, por quê? Porque em 1998, a Monsanto cria um hormônio chamado somatotropina bovina recombinada, que fez a vaca saltar de 3 a 9 litros de leite por dia para 120 litros de leite. Então, é isso. Por isso que Harvard, em 2011, teve que proibir, teve que retirar leite e queijos da pirâmide alimentar. Então, o nutricionista, o médico que diz que leite é bom, que queijo é bom, ele não estuda a letra. Esse é o problema. Ou ele não estuda, ou ele peca. Ele consome. Então, o médico que diz que algo é bom, que queijo é bom, que sei lá o que é bom, é porque ele come. Aí ele não consegue ser presente, ele diz. Então ele tem que dizer, não, tudo bem, pode.
E você não toma nada de álcool, nenhum vinhozinho, nada.
Não, para você ter 30 gramas de resveratrol, que é o que a gente prescreve, que é o lado positivo do vinho, você teria que tomar 8 garrafas de vinho um dia. Então, não dá. Bom prescrever 30 gramas de resveratrol, que é muito mais negócio para o corpo. Nenhuma célula do corpo utiliza etanol como energia, só a célula cancerígena. A célula normal, ela utiliza água, gordura, né, os nutrientes, mas ela não utiliza álcool. O etanol é o pior açúcar que você possa pensar. Tanto é que a cana de açúcar vem da porcaria do álcool, né? Então, a gente se contamina assim, sim, por inocência mesmo, Leda. É uma inocência pura. Você vai falar, nossa, você não come doce. Não, como doce de bala de coco. Bala de coco é uma coisa horrorosa de se comer, né? Porque é tão bom,
É
mas
tão doce.
é tão doce, exatamente. Então, tem algumas coisas que a gente tenta, né, fazer. Eu falo sempre isso, que eu sou médica 7 dias por semana, 24 horas por dia. E é por isso que eu tenho que estar sóbria todo momento. Médico é chamado desde velório, né, a aeroporto. Ah, tem um médico aqui, a gente tem que ajudar. Então, estar com a consciência lúcida, essa é a nossa obrigação. Então, de maneira geral, nenhum médico, pelo juramento, poderia estar com falta da sua lucidez. Porque existe uma profissão que é essa, né, que tem que estar atento em todos os lugares.
E
Mas.
você descobriu tudo isso em relação ao leite há muito tempo? Com Laí Ribeiro? Com quem? Como é que você chegou nessa conclusão?
Olha, interessantíssimo. É, eu tenho duas filhas, uma de 25, que é a Jaqueline, que está fazendo o 5º ano de medicina, e eu tenho a Bruna de 23. A Bruna é especial, ela tem um déficit intelectual, né, um déficit mental, cognitivo. Não tem nenhuma síndrome, é um déficit. E aos 1 ano e meio de idade, mais ou menos, ela teve uma crise convulsiva. Aí a crise convulsiva, a primeira crise convulsiva é sempre mais assustadora, né? Mesmo sendo médica, você não sabe
Claro.
como aquilo se procede. Aí tudo bem, veio assim, ah, é por febre. É por febre? Mas ela nem estava com febre, tudo bem. Aí a gente ficou, ah, o médico disse, ah, é por febre, fez todas as pesquisas, não tinha nada. Aí eu comecei, né, como mãe, levei na primeira crise, no hospital, levei na segunda, na terceira eu falei, não, não levo mais. E aí, o que que acontece? Você começa a observar a sua cria, né? E mãe sente muito cheiro. Por isso que mulher sente muito mais olfato que homem, né? Pelo menos vez. Aí eu comecei a ver que toda vez que ela tinha crise convulsiva, era o momento que o cocô dela saía com um cheiro muito ruim. É um cheiro de enxofre, um cheiro ácido. Nesse cheiro ácido, eu falei, não, o que é que ela tá comendo? E era o que a minha mãe dava porcaria do Danoninho lá, do negócio. Do requeijão, acho que é Danoninho. E nisso eu falei, não, é o leite. Eu já tinha estudo sobre isso, que leite não era bom. Nisso eu falei, não. A partir desse momento eu comecei a estudar. E quando você começa a estudar um tema, você vê quão malefícios ele faz. E aí foi a minha caminhada, quando eu realmente lutando contra a mãe, lutando contra todo mundo, né? Que você tira o leite e queijo, a mãe vira e mexe, leva lá o iogurte, dá no ninho, esconde a avó. E isso foi. Mas então tem uns 18 anos mesmo que eu falo mal disso. E
Mas
nessa.
aí você tirando o leite, ela não teve outra crise convulsiva?
Não, postergou muito. Ficou uma coisa assim, muito. Um momento ou outro, né? E aí quando eu zerei o glúten.
Mas passou, ficou espaçada, né?
Ficou espaçada, exato. Uma vez por ano. Antes não, era uma de 3 em 3 meses, ou uma de 6 em 6 meses. Aí eu comecei a ter essa relação. Quando você estuda, você percebe que é isso. O fim do Alzheimer, todos os livros. Você já entrevistou a doutora Denise Carreira, eu vi, né, a
Já
nutricionista. E ela fala
tenho
muito.
muita admiração por ela.
E não, ela é maravilhosa. Ela é minha mestre, assim. Ela não sabe, mas ela é minha mestre como professora. Tem 15 livros. E ela fala sobre o eixo intestino-cérebro. E as crianças realmente.
Olha, melhor ainda, eu entrevistei o doutor Hélio Povo
Nossa!
algumas vezes na minha vida e fui ao consultório dele E gostava muito de conversar com ele. Ele é autor do Cérebro,
Este é o nosso segundo cérebro.
é nosso segundo cérebro. Ele dizia isso claramente, que
Leda,
era o.
olha, o Dr. Hélio Pova, eu sei o livro dele do começo ao fim, de cor. Eu sou palestrante sobre intestino graças ao Dr. Hélio Pova, que eu não pude conhecer, né? Estava no Rio, estava vivo na
Estava
minha
no Rio.
época, mas...
Depois eu conheci há muitos anos, então você não devia nem, talvez, não sei se você já era médica, nem sei.
É, não, eu tenho 26 anos de cirurgia plástica já. Eu tô antiga, Leda. A carinha é boa.
O não leite está te fazendo bem, né?
Não leite, não glúten, tá me fazendo muito bem. Olha, mas vai te fazer também, você vai ver. Vou cuidar de
E
você.
o que que você fala nas palestras sobre o intestino? Porque o intestino é uma. Eu não sei, tem gente, é o meu órgão de choque, sabe? Hoje de manhã, eu vou confessar uma coisa aqui,
Confessa,
meio
ó.
feia, mas eu vou confessar. Eu hoje perdi uma grande amiga,
Amigo.
grande, 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 a Mila Moreira. E foi uma coisa muito surpreendente, porque ela não estava doente. Ela teve uma gastroenterite, foi para o hospital com uma gastroenterite e morreu, entendeu? Então, isso foi muito chocante para todas nós, que éramos muito amigas, né? E imediatamente o meu intestino reage e eu tenho que ir para o banheiro. Eu não posso. Eu tive a notícia e não pude nem ficar ligando para ninguém. Tive que primeiro cuidar de mim, porque é o meu órgão de choque, é onde eu reajo. Depois eu até fico lúcida o suficiente para chorar, para conversar, para procurar saber o que aconteceu e tal. Mas no primeiro impacto, sabe, da notícia, eu realmente tenho um impacto muito violento.
É, no
Então,
intestino.
falei isso, falei, eu estou precisando ir numa médica ver essa coisa de intestino, porque não é possível que uma pessoa tenha uma conexão tão, sabe, tristeza, choque e intestino tão, tão em linha direta, sabe?
Tão real,
É, então, eu fico chocada comigo, mas a minha mãe era igualzinha, igualzinha a mim. Eu sou igualzinha à minha mãe, né, na verdade.
né? Então, exatamente.
E é estranho isso, né? Então, o intestino tem uma importância muito grande na vida da gente.
Sim.
E a gente não valoriza tanto, né?
Mas é porque nós somos pegados exatamente à sua tradição. A sua tradição de ser mineira é para comer torresmo, carne de porco. Mineiro é assim, né? Mas
É.
mineiro acha que é para ser no queijo. A sua tradição é capaz de te matar. Não, é isso que a gente precisa aprender com os nossos amigos, os nossos colegas, ou as pessoas que a gente vê, percebe morrendo, né? Porque se a Mila pode ter um problema gastro intestinal grave, por que que levou ela à morte? Porque 80% da nossa imunidade, da nossa defesa é do intestino. 20% é sangue. 80% é do intestino. Quer dizer, é por isso que nós estamos no comando da nossa defesa. Tudo que você colocar para dentro e chegar no seu estômago, intestino, você vai ter as suas consequências. 80% da imunidade é do intestino. E o
Caramba!
80% da produção da serotonina, da substância que dá o bem-estar e prazer, da substância que coloca uma lente colorida nos seus olhos, é do intestino. Isso, o Dr. Hélio Pova escreve em 2000. 1998, Michael Gerson, ele escreve sobre o segundo cérebro. Ele coloca o cérebro e descobre que o intestino é responsável por 90% da serotonina. Então, isso muda a medicina. Mudando a medicina, a própria medicina toda teve que colocar o sistema nervoso entérico, intestinal, como um cérebro. Então, nós temos sistema nervoso central, cabeça, medula, e o intestino como um cérebro também, que contém mais neurônios que o nosso próprio cérebro. 90% da serotonina, Leda, é a sentença de que nenhum de nós precisaríamos de antidepressivo. Antidepressivo serve para 10%. 10% que é produzido a nível de cérebro, 90% é do intestino. Então, se a gente teimar, teimar, teimar com vocês, vocês melhoram. E aí ele produz.
Nossa, é tão chocante porque hoje eu vi um dado. Estava até procurando aqui um outro celular para ver se eu achava o dado. Mas é em torno de 400%. Eu vi um jornalista gaúcho colocar no Instagram dele que aumentou em 400% Em 20 anos, o consumo de antidepressivo, 400%.
Mas por que que aumentou desde 98 de 3 litros a 120 litros de leite por dia? Por que que aumentou 400% a quantidade de glúten que tem na farinha de trigo? Quer dizer, tudo isso tem uma relação com o seu intestino. Se nós não fizermos uma decisão de parar de verdade com o que nós já sabemos que nos fazem mal, Breda, é simplesmente adoecer e ir para o hospital. E é uma prisão. Né? Às vezes a gente aprende, eu falo sempre isso nas minhas palestras, que a gente pode aprender assim, com uma live, estudando, em palestra, estudando, mas a gente também pode aprender olhando o teto branco da UTI. Então, são vários aprendizados. Mas aprender fora, como aluno, é sempre muito mais fácil. E aí você. Por que que a gente suplementa zinco? Eu vi que você fez outros vídeos também falando do zinco, que eu suplemento sempre os meus pacientes com uma fórmula de zinco, selênio, magnésio, vitamina K, A, D, E, bacilos, iodeto, e metilcobalamina, B9, B12, B6. Quer dizer, esses são os básicos que eu suplemento todos, né? Todos que me ouvem pelo YouTube ou pelo Instagram, eles possuem essa orientação do zinco quelado, dos minerais quelados. Mas o zinco, ele é um hipoglosso, ele é como se fosse um hipoglosso na mucosa do intestino para acabar com essa inflamação, com essa assadura que a gente provoca de tanto jogar álcool que corrói. É plástico que para a respiração, produz muco. Quer dizer, nós não precisamos de ninguém. Nós já somos suficientemente maus conosco mesmo para a gente se matar. E hoje não dá para negar a ignorância, Leda. Hoje, com tanto conhecimento que nós temos com o Google, né, com a internet, não dá mais para falar que nós não sabíamos disso. Então,
É verdade. Porque a geração da minha mãe e dos meus pais não sabiam,
nossa,
mas a nossa geração não tem mais essa desculpa,
e a
né?
sua mãe, o leite ainda era um leite pouco, né? Não tinha os hormônios presentes.
Ei, não era esse leite de caixinha que fica no supermercado 12 meses, né? Tem alguma coisa nele que não presta, porque senão ele não ficava 12 meses ali, né? E
Exato.
agora eu estou pensando, eu que compro e deixo na minha despensa, não sei quantos mil meses, né? Só para ter ali, que
E
loucura, eu nunca tinha pensado nisso. Claro que
sabe?
ele deve ter um monte de coisa esquisita, né?
Tem.
Senão ele não ia ficar durando isso, né?
Exatamente. E o primeiro animal a ser judiado é a vaca. Por isso que tem muitas pessoas que ficam lacto, ovo vegetariano. Eu falo, gente, se vocês gostam do coitadinho do animal, arranca esse negócio de ser lacto vegetariano, porque isso não existe. Então, por isso que os estudos demonstram que essa vai ser a primeira geração que vai durar menos que a geração anterior. Nossa, porque nós estamos muito com os lácteos. Os lácteos são a base da comida da maior parte de nós. Por isso a obesidade, a inflamação, obesidade e inflamação, eles são sinônimos, é a mesma coisa. E os orientais, os melhores estudos que eu tenho, sem ser doutor Hélio Pova, sem ser barriga de trigo, são dos orientais. Você tem uma Nora Japa, né? Mestiça.
Tenho mestiça.
Exato. E uma neta mestiça da
E
mestiça.
uma nessa mestiça da mestiça.
25% japonês. Mas os orientais, em especiais, especialmente a gente, nós somos muito sensíveis ao veneno branco, à farinha e ao queijo. Você sabe que no pós-guerra, no pós-Segunda Grande Guerra Mundial, o Japão ele entrou numa decadência, né, num problema de guerra, e aí os Estados Unidos ofereceu para o país leite e a farinha de trigo. Deu isso, né? Ofereceu como ajuda por 10 anos. No quinto ano pós, consumo de leite e derivados, a população começou a adoecer, começou a ter lúpus, começou a ter doenças que ele nunca tinha visto antes. Aí os cientistas se reuniram, os médicos, e perceberam que era a farinha e o queijo, o leite. Nisso, no sétimo ano pós a oferta, eles conversaram com os Estados Unidos, agradeceram muito. Olha, a gente agradece muito essa ajuda, mas nós não queremos mais leite e derivados, por quê? Nem a farinha. Porque aí eles deram aquela desculpa, né? A gente quer voltar para a alimentação japonesa, que o café da manhã é o quê? Comer comida. Que os orientais comem, né? Uma sopinha, um arroz, um negocinho lá. E isso fez a saúde do japonês voltar novamente a ter saúde. Então, todos esses dados demonstram quão malefícios isso faz. Mas isso é uma indústria, né? Quer dizer, a indústria de laticínios, ela é uma indústria. Então, não
Muito
importa.
forte, muito pesada, né?
Muito mais forte que o ovo, que o torresmo, que o bacon.
É, e fora que é muito gostoso também o queijo, o pão de queijo, né? É uma coisa que a gente não. O pão de queijo ainda pode ser feito sem o queijo. Eu acho que é...
Isso.
quando a gente come no aeroporto, eu sempre brinco que aquele pão de queijo nunca teve queijo. Ele é caro, a beça, mas ele não tem queijo.
E
Mas
é
me diz
bom,
uma
né?
coisa: o que que você come de café da manhã? Ovo?
Eu como igual vocês. Eu como pão sem glúten, né? A gente tem os pães lá que eu compro. Eu não faço muita coisa, não. Eu compro uma
Não,
semente.
eu descobri uns pães de mandioquinha, de batata doce, vários deles sem glúten, muito gostosos. Mas o que que você passa nele, geleia?
Não, eu passo manteiga.
Ah,
Lembra que eu deixei
manteiga.
a manteiga? Eu passo a manteiga, eu tenho um ovo lá mexido, sei lá. Mas não é. É uma fruta normalmente, uma granola também natural, né? Mas isso, no café da manhã eu não costumo comer muito, não, Leda. Mas aí eu como bem, como um pouco mais no almoço. E na janta, eu faço ao contrário, né? Na janta é o que eu acabo comendo, porque é o que dá tempo aqui.
E também é quando você está mais à vontade, né? Porque você não está trabalhando mais.
Exatamente. Mas a gente tem que ter essa nobreza e tem que ter um script, né? Eu falo sempre assim, comer, envelhecer faz parte a gente suplementar o que está faltando, mas você tem que ter também uma maneira de se alimentar. E é isso que eu falo sempre para os meus pacientes. Tá, você quer comer seu prato preferido de macarrão? Ok, sem glúten, mas pode ser. Mas antes você toma o seu copo d'água, 400 ml, come uma fruta. Qualquer uma, a banana, tá, come uma fruta, depois pega um prato de mato. O que que é o prato de mato? É um prato, né, tamanho normal, coloca verduras, legumes, tudo que você encontrar pela frente, fruta também. Aí eu tempero com uma concha de feijão. Feijão é rico em minerais, tem proteína. Tempera o mato e amorna o mato. Fica muito bom. Tanto comer o mato no inverno como no verão, fica uma delícia. Aí eu ponho uma carne, uma proteína animal, uma carne, um peixe, um frango, um ovo e como aquilo. Você tem que comer esse prato de mato. Tem que mastigar, né? Porque mato você não consegue engolir igual o seu
É.
peixe. Então você mastiga, mastiga, mastiga. E fome, quando a gente tem fome, é o corpo pedindo sede. O centro da sede e o centro da fome são juntos. Então, na verdade, a gente tem sede, não fome. A fome é sede, hidratar. Ele está pedindo fibra, aminoácidos, vitaminas e minerais. Mas a gente interpreta como macarrão. Então, se você fizer isso, a água, a fruta, o prato de mato com a proteína e a concha de feijão, aí depois você pode ir para o seu macarrão, para o seu prato preferido. Duvido que você vai ter fome, se você até come, mas assim, duvido.
É claro, você vai comer uma garfada, né? Porque
Exatamente.
você já comeu, né?
Mas isso é mulher, né? Quer dizer,
Então, o macete é matar a fome com coisas saudáveis. E
com o
como é
que
que
o
você,
corpo
quando
pede.
você vai à festa, também você se organiza. Então, você come antes em
Eu
casa.
como em casa antes, né? Tanto é que a gente até brinca que congresso e reunião médica é só você montar um coquetel que aí você vê quem é quem, né? Porque eles vão lá desesperado. O artista também deve ser assim, jornalista também. Mas é sempre bom a gente ter isso, entender o que é fome. Porque quando a gente, eu médica, sei o que eu estou fazendo, sei o que o corpo está sinalizando, eu tenho que responder da mesma forma, na mesma altura. Agora, se eu cair nessa enrascada, eu também vou ser vítima. Então, quando você visita os hospitais, Leda, quando você sabe o que é uma enfermaria, você sabe que você não quer ficar lá. Aí você muda antes. É esse o apelo. É por isso que eu falo tanto com meus pacientes. Eu tenho um canal no YouTube. A gente.
Eu vejo, eu vi vários vídeos no canal.
Então, eu falo com tanto assim, calor, exatamente por isso, porque eu sei qual é o outro lado. Eu sei o que é que vocês, que nós, que o paciente sofre. E é isso que a gente tem sempre que alertar. Isso acima de tudo. Essa é a nossa obrigação. E ser modelo do que a gente pratica, isso também faz parte da coerência da vida. Jornalista a gente entende, tem uma vida ruim, né? Assim, em termos de disciplina, coquetelzinho, amor, Deus me livre. E assim vai.
E você resiste a tudo no coquetel? Resiste.
Sabe por quê,
Porque
Leda?
também, quando você tira o glúten, você resiste a muita coisa, porque toda coxinha, croquete, empadinha, tudo tem glúten. A não ser que você vá numa loja sem glúten, claro. Aí tem um monte de gente que faz coisas sem glúten. Uma com farinha de arroz, com farinha de amêndoa, enfim. Com outras coisas. Mas, de modo geral, né, em festa, tudo tem glúten, né?
É, mas as pessoas estão mudando muito, né? Não sei se é porque quando eles me convidam, eles já sabem que eu não tenho, então sempre vai ter a coisa que tá
Você está protegida.
tudo bem. Eu tô protegida. É, aí, olha, em termos de glúten, só para você ter uma ideia, a gente vai nessas casas árabes, o quibe cru e o tabule pode comer, porque o quibe cru e o tabule eu não passo mal, quer dizer, não formo glúten, não tenho calor ali. Então, tem algumas coisas que a gente começa a perceber, tá? Quando é que eu formo glúten? A cola. Quando eu coloco a farinha de trigo, o manuseio e calor. Se eu não tiver essas três coisas, eu não formo glúten. Se eu não tiver proteína animal, caseína, se eu não tiver açúcar e se eu não tiver pasteurização, eu também não formo produto de aplicação. Então, fechou. Entendeu?
Olha, que loucura.
É
E o
simples.
açúcar, como é que você lida com açúcar?
Olha, eu sei que a maioria dos meus pares, né, dos médicos, falam mal do açúcar, mas eles bebem o vinho dele. Então eu falo, gente, baboseira, né? Porque vinho é etanol, é açúcar puro. Mas eu não tiro o açúcar como. Eu tiro o açúcar da lactose, o açúcar do leite. Então todos os sobremesas que vão leite, não pode. Ah, mas pode uma castanha caramelizada? Pode. Eu sirvo sempre aqui para os meus pacientes. É café com três castanhas caramelizadas. Ok, sem problema nenhum. Porque não dá para tirar tudo também, né? Nem acho que seja necessário. Mas para mim, Kátia, na minha experiência, olha que eu tenho experiência, Leda. Tenho atendido até hoje 34 mil pessoas. Então, esse número de atendimento pessoal,
Nossa.
curando muita gente, né? Até por isso que eu. Tem uma clínica que eu tenho um anfiteatro que cabe 70 pessoas. As pessoas que passavam por mim precisavam primeiro entender o que é que eles estão fazendo de mal na casa deles. Então, é esse tipo de esclarecimento que as pessoas mudam. Então, eu falo mal do leite junto com o Laíra há muito tempo e as pessoas falam, nossa, agora as pessoas estão falando mal do leite glúten, mas a gente já falava 18 anos atrás. Então, isso modifica tudo. Se você, Leda, se eu, Kátia, mudo, nas nossas festas vão estar diferentes. As pessoas vão nos receber de formas diferentes. Todos os nossos encontros aqui na clínica, nós somos regados a queijos veganos, a pães e tortas sem leite, sem glúten, doces maravilhosos. Você fala, nossa, e são saborosos, empadas, tudo dá para ser feito. Mas para isso precisam pessoas como eu e você, que têm uma influência. Que mudaram, né? Em algum momento mudou a vida deles para ser melhor. E aí a gente muda, o corpo muda. Quando o que você coloca como gasolina muda, o seu corpo responde também. E.
Você usa esse anfiteatro para tipo, passar vídeo para as pessoas? O que que você faz?
Não, eu mesmo fazia palestra. As pessoas se inscreviam, tinham datas específicas, as 70 pessoas sentavam, bumbum ali. Me ouvia por 2 horas, aí depois daquilo que podia marcar a consulta comigo, senão não podia. Então, antes da pandemia, no dia da pandemia, eu fazia esses cursos, essas palestras gratuitas, onde elas aprendiam para elas se candidatarem a ser meus pacientes. Porque paciente pode escolher médico, mas eu também estava podendo escolher paciente.
Esse é o sonho do médico, né?
Então, eu consegui fazer com que ele fosse real. Né? Existia uma palestra chamada assim, cirurgia plástica quando eu mereço. Quer dizer, fazer plástica com a Kátia não é ter dinheiro. Não, tem que merecer. Não é só assim, ah, vou fazer. Não, 80% da imunidade é do intestino. Você acha que eu vou correr risco de perder um paciente em uma cirurgia de lipo, de mama, de abdômen, no hospital de infecção, porque a mulher tem o intestino preso, come queijo o dia inteiro, come, né, massas, macarrões e doces, risotos. Nós não podemos fazer isso, Leda. A gente não pode correr esse risco. Se doutor Hélio Cova, se tudo que nós sabemos hoje sobre o intestino, doutor Hélio era um exemplo de que uma pessoa com diabetes de tipo 1, né, de nascimento, de jovem, ele pode e fez sobreviver até quase 90 anos. Quer dizer, nós somos feitos para durar 120 anos, sabia? 120 anos com qualidade de vida, não se arrastando.
Caramba.
É, eu falo nem
Mas
chega.
tem que ter o seu rigor, né?
Mas esse é um rigor assim, depende, é que você não experimentou desse rigor. Você não experimentou da luz ainda. Quando você for para a luz, você fala, nossa, sabe a razão? É muito melhor a luz do que ficar lá
Eu vou
fora.
experimentar a sua luz para ver como é que é.
Da minha
A
vida.
luz da qual você fala tão bem, né?
Tato. E olha, vem aqui que eu vou olhar seu Q3 livre e reverso, eu te deixo um espetáculo. Porque às vezes não adianta só você querer, mas o seu corpo não caminha. Você fala, Kátia, eu quero, eu faço, mas a sua bateria celular é vagabunda, está vagabunda. Então o que que a gente precisa fazer? Dar uma carga, comprar, né? Dar energia para ela. Isso é o suporte. Dá suporte pra gente. Eu tomo, se eu, Kátia, tomo T3, imagina você, querida. Você deve precisar mais que eu.
Eu vou olhar meu T3, T4, agora que acabar essa entrevista, não vou fazer outra
Exatamente.
coisa antes.
Você olha, você pinta ali,
Eu
ó.
tenho
Falei
exame de sangue, eu adoro exame de sangue.
aí, eu
Então eu
também.
fiz um recente muito longo, muito grande, muito.
Olha, eu vou ler teu exame, você vai ver que parece um tarô. Eu leio o exame de cabo a rabo, assim, tem uma outra interpretação de exame. E eu te explico, você vai ver que lindo. Você vai gostar de ser cuidada. Te
Acho que eu
convido.
vou conhecer Campinas.
Olha lá. Da Copos Azul.
Ô, Kátia, e você foi descobrindo tudo isso, foi mudando a sua clínica, porque você fazia antes toda a cirurgia plástica, não é?
Sim. Operei. É, mas faz um bom tempo já que eu não só opero, né? Mas eu parei mesmo faz uns 5, 6 anos. Porque quando você muda. Hoje eu sou. Meio especialista em pálpebra.
Ah, é.
Eu tenho centro cirúrgico aqui na clínica e eu só faço as cirurgias aqui no centro cirúrgico e é o que mais faço são as cirurgias de blefaro, de pálpebra superior e inferior. Porque o que rejuvenesce uma mulher e um homem são os músculos circulares, né? Esse músculo redondo dos olhos, da boca. Quer dizer, esses músculos redondos, eles contraem de uma forma muito forte e aí eles acabam envelhecendo, dando essa tristeza. Quando você rejuvenesce essas áreas, a pessoa parece que a gente tirou 10 anos de vida, pelo menos, né? Rejuvenesceu 10 a 20 anos. Então, é isso que a gente faz.
É interessante isso. E rejuvenescer todo mundo quer, né? Sacrifício eu não sei se todo mundo quer, mas rejuvenescer todo mundo quer, né?
Sem dúvida. E como a face envelhece mais rápido que o resto, porque ela está exposta uma vida inteira, é por isso que a gente dá um pouco mais de atenção para essa região, para a face. Porque ela é mais judiada, né? Face e pescoço precisa ser mais cuidada. É por
É,
isso.
mas é por isso que eu estou achando, se você faz o. Não faz o lifting, porque eu me lembro que quando eu fiz, o meu médico, que é o Paulo Miller, ele falou, tem que fazer o pescoço, porque senão vai parecer que são duas pessoas. E é verdade, parece duas pessoas diferentes, né?
É, mas o lifting facial, ele é legal porque ele trata o pescoço, né? Então, são vetores para cima.
É, ele faz tudo aqui, né? Assim,
E
mas é muito bom.
você gostou da cirurgia? Você ficou feliz?
O meu filho disse que eu parecia um panda atropelado, mas apesar disso eu fiquei feliz.
Depois
Depois que desinchou, eu fiquei feliz.
do pós-operatório, você ficou feliz. Mas, não, o pós-operatório é muito ruim, Leda, você
É
tem razão.
muito ruim, muito ruim. E filhos falam coisas, sobretudo meninos, homens, né? Falam assim na cara da gente. As mulheres ainda acho que douram um pouco a pílula pela cumplicidade, né? Mas homens não. Eu já fiz uma vez um botox também. Meu filho falou isso. Você parece a Cruella dos Dálmatas. Eu fiquei arrasada. Eu estava toda feliz, sabe, achando que eu tinha. Eu estava ótimo, ele acabou comigo. Filhos são implacáveis.
Sou
Mas é
impagável.
bom. Mas é bom para a gente não ficar toda deformada também, né?
Eu acho que toda pessoa que tem uma. Saiu aqui, né? Toda pessoa que tem filhos, que ou mulher ou homem, a gente nunca sai feia, né? Alguém sempre vai dar um toque na gente.
Dá uma criticada, você acorda.
É verdade.
Ai, ai. Olha, Kátia, adorei te conhecer. Realmente, foi meu filho que sugeriu você para mim, porque
Olha.
ele é um admirador seu, ele assiste todos os vídeos e ele que me mandou links, e aí eu comecei a seguir você, e muito obrigada. Fico muito honrada que você tenha aceito o convite.
Eu que fico, Leda. Olha, se você desejar, nós estamos aqui, eu te atenderei com todo o carinho do mundo, viu?
Oh,
Você,
meu Deus.
por todos os meus seguidores também. E quando eu anunciei, todo mundo ficou feliz. Eu falei, olha, que bom, que bom.
Que bom, que bom. Muito obrigada.
Eu agradeço ao
Um dia eu vou a Campinas te conhecer.
Dudu.
Mas
O Dudu
eu vou
gosta
fazer o
de.
teste do leite. Eu vou fazer o teste do queijo. Vamos ver.
Vai fazer e me fala. Pelo menos 15, 15 dias. 15 é o
É.
mínimo, né? 100 dias. Aproveita essa tristeza da Mila e faça com que isso seja diferente na sua vida. Porque se a gente for pesquisar, você vai ver que a dieta, a alimentação dela, o estilo de vida dela, ela
Mas ela
está.
comia tão pouco, ela era tão comedida.
É, mas é um pouco que faz mal, né? Normalmente as pessoas, os modelos têm isso comumente, lacto-vegetarianos. Isso não é bom. Isso não é bom. Eu sempre digo isso meus pacientes, eu trocaria todo esse pouco queijo que você come por toda a carne que você está falando que não deve comer, que o povo coloca. É que o lobby da carne não é tão poderoso como o lobby dos laticínios.
É verdade.
Mas na
A
prática.
indústria do laticínio faz muito barulho, né? Ela faz muita publicidade, ela é muito presente na vida da gente.
Muitos congressos, né?
E a gente fica também achando que comendo queijos e iogurtes e tal, a gente está tendo mais saúde e carne, talvez não. Enfim, a gente tem vários equívocos na vida, né?
São equívocos mesmo, Leda. Eu te garanto pela minha experiência clínica, pela melhora das minhas pacientes, pela melhora da minha família. Então, contra fatos não tem argumentos, é isso que eu digo sempre. Um dia, todos nós somos seres humanos, todos nós vamos morrer um dia, mas a gente pode escolher se a gente quer
Não
morrer.
vamos adiar isso.
O
Vamos
que?
adiar isso.
Vamos
Já que
adiar.
não pode ser um boato, pelo menos que seja adiável.
E sem dúvida, não, a gente tem 120 anos, Leda, nós estamos bem, 60 é o meio. O meio não é 40, 60 é a metade da vida. Então, nós temos que, aos 70, fazer uma nova profissão, reinventar-se. Mas, para isso, nós precisamos colocar combustíveis diferentes dentro de uma célula. São escolhas. Nada chega ao seu intestino que você não dê permissão primeiro pela boca. Então, se a gente está no comando, a gente só precisa saber, tá, o que que é o vilão? Ah, é o álcool, que não é água. É o glúten, que é a bendita farinha e é o queijo, ótimo. O resto a gente pode. Se eu posso comer arroz, feijão, bife, salada e uma batatinha frita, uau! Perfeito isso.
Tá certo, é a primeira médica que eu vejo defendendo a batatinha frita, mas tudo bem.
Batatinha frita feita, ó, pode ser feita. Primeiro, num óleo, se for de óleo vegetal, você frita uma vez, tem que jogar fora, sai cá. Mas tem que jogar fora. Frita uma vez, joga fora. Ou então na banha de porco. Na banha de porco você pode usar 20, quantas vezes você quiser. Ou um óleo de porco. Então, nós temos essas opções. Eu, normalmente, quando tem em casa óleo vegetal, eu uso e jogo fora. Acabou. Tem que deixar de ser muquirana. Ou então vai na banha de porco.
Ou então no óleo de coco, eu uso óleo de coco aqui em
Exato.
casa, dá
Então,
certo.
pode fritar no óleo de coco que fica ótimo. O seu
Ou
tipo de.
então naquela panela que não precisa de óleo também,
Isso também. Exato. Você
funciona.
sabe como a gente pode comer bem? Simplesmente que na nossa comida ancestral não tinha o queijo. Não tinha. É que agora tudo tem queijo, né? Tudo, eles põem queijo na batatinha, eles põem queijo, tudo como
Em
lugar.
tudo, é verdade.
Nosso problema é que qualquer chefe medíocre fica bom botando queijo. Agora, vai ser um chefe bom. Aí você põe alho, cebolha, né? Temperos normais, sal rosa. Esse fica ótimo.
Tá certo. Um beijo para você.
Um beijo
Muito
grande.
obrigada. Obrigada
Eu
mesmo. E até
agradeço muitíssimo.
a próxima, hein?
Até mais. Vai ver se eu tenho T3 livre e T3 reverso. Me
Vou
fala.
ver agora. Um
Fala.
beijo. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre, aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.